No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação do Ibama fecha serrarias no interior do Acre. Colônia de pescadores alerta sobre cumprimento do defeso no Careiro. Sobe o número de trabalhadores empregados no Amazonas. E Bispo de Roraima aborda desafios dos povos amazônicos durante encontro em Brasília.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ibama fechou serrarias e prendeu mais de 46 mil metros cúbicos de madeira no interior do Acre. Há indícios de que a madeira apreendida pertencia a uma terra indígena. Sidney Souza tem as informações.
De acordo com o Ibama, as serrarias foram notificadas em 2022 para regularizar a sua situação, mas persistiram em operar sem a devida licença ambiental. Indícios apontam que a madeira apreendida era oriunda da terra indígena Apurinã, no quilômetro 124, localizado no município de Boca do Acre, no Amazonas. Segundo a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de número 9.605, de 1998, a extração de madeira nessa área configura crime ambiental, sujeito a multas, apreensão de maquinário e até mesmo prisão. A operação contou com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, que fez a escolta dos agentes do Ibama e dos caminhões que transportaram a madeira apreendida. O material apreendido será avaliado e destinado para programas sociais. Em comunicado, a coordenação da operação informou que a ação visa proteger o meio ambiente e os direitos dos povos indígenas. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
E em São Luís, capital do Maranhão, Marcha da Periferia chama atenção para o genocídio do povo negro indígena. A programação acontece neste domingo. Os detalhes com Matheus Coimbra.
A Marcha da Periferia é realizada desde 2006 como parte do calendário de lutas e se insere como uma importante atividade do Novembro Negro, o mês dedicado às lutas e memórias da negritude em homenagem a Zumbi de Palmares. Inicialmente, o projeto foi proposto pelo movimento do hip-hop organizado do Maranhão Quilombo Urbano, a partir da necessidade de organizar e unificar a juventude negra. No entanto, desde 2011, o evento passou a ser nacional. Para 2023, a temática do evento gira em torno do genocídio do povo negro e indígena. De acordo com a professora Claudiceia Durans, no Instituto Federal do Maranhão, no estado, vive-se uma situação sintomática.
A gente está vivendo uma situação em que os quilombolas, e assim como os indígenas, que buscam lutar não só pelo território, mas a gente percebe que com a política que é implementada no governo estadual, então a gente tem o agronegócio grandemente localizado nesse setor rural. E nós temos um problema de que é um conflito, assassinato, ameaça de mortes a quilombolas indígenas. Então é tanto que a gente teve agora recente em Itapecuru um quilombola assassinado na porta de sua casa, né? Que foi até com um tiro, inclusive, na cabeça, né? São casos, inclusive, que são denunciados, mas a gente não tem resposta. A gente tem também nos próprios bairros a falta de condição mínima de infraestrutura, né? Ônibus precário. Todas essas questões, elas vão ser canalizadas na marcha da periferia, onde cada morador das periferias vai com sua faixa, vai com sua pauta, fazendo essa denúncia do que está acontecendo.
Este ano, a marcha tem concentração no Viva da Liberdade, um bairro localizado na capital maranhense e que carrega o título de maior quilombo urbano da América Latina. Segundo o jovem Iago, da organização da Marcha da Periferia em São Luís, a proposta de levar o evento para o bairro tem a intenção de convidar os moradores a entenderem as pautas a serem discutidas.
A marcha está com essa proposta, né? Não só de trazer vários segmentos de lutas, né? Como povos originários, o Mokibon, né, movimento quilombola do Maranhão, mas também a gente entende que é preciso que esse movimento ele se construa ali no próprio espaço, né? Inclusive a gente decidiu pela liberdade exatamente porque é uma festividade, né? Então a gente inicia com o hip hop, mas ao longo do tempo a gente vai expandindo, né? não só para outros movimentos, mas também outras manifestações populares da própria região, né, para que a comunidade se sinta abraçada ali pela marcha e entenda que aquilo é algo feito por ela e para ela, né, para a periferia.
Em São Luís, a marcha acontece no próximo domingo, dia 26 de novembro, a partir das 15 horas. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Colônia de pescadores alerta sobre cumprimento do defeso no careiro. O descumprimento pode resultar em multas. Anderle Oliveira traz as informações.
A colônia de pescadores E49 no careiro alerta e orienta os pescadores formalizados para que estejam atentos para não infringir as normas de proibição do período de defeso e para que não sofram as penalidades. A orientação vem da presidente da colônia Z49, Crícia Cavalcante, que alerta sobre as punições.
Tem uma multa, né? Varia muito as multas sobre a pessoa ser pega, né, pela fiscalização. Tem um número também de disco de denúncia, que é do IPAAM, que é 21236729 ou 0800, né, 6188. E assim, aquele pescador profissional que tem carteirinha, se ele for pego, além de ser multado, a carteira dele vai ser tomada e o seu seguro defeso vai ser suspenso.
A presidente orienta sobre o período de suspensão de pesca das espécies protegidas.
Começou agora dia 1º de outubro com a nossa espécie do tambaqui, vai até dia 31 de março. As demais espécies, devido à procriação deles, né, que é onde fica proibido a sua pesca, para proteção, para que não venha ficar em subsistência e não faltar futuramente para a nossa alimentação, não só nos dias de hoje, mas para o futuro, nossos filhos, nossos netos. Então precisamos preservar e ter consciência da preservação dessas espécies.
As espécies protegidas são a aruanã, capivari, mapará, matrinchã, pacu, pirapitinga, sardinha e surubim, que estão em período de reprodução. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pará lidera o desmatamento na região amazônica.
Jornal Amazônia é Notícia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
O estado do Pará liderou o desmatamento na região amazônica entre janeiro e outubro deste ano. Dados do Imazon apontam que, apesar de ter tido a segunda maior redução do desmate, o estado ainda é líder em derrubadas de floresta. Confira com Liege Costa.
Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, o ritmo de desmatamento segue em queda na Amazônia, com outubro sendo o sétimo mês consecutivo de redução na devastação. Com isso, a destruição acumulada de janeiro a outubro teve uma queda de 61% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa foi a menor área desmatada desde 2018. Apenas em outubro foram derrubados 290 quilômetros quadrados, 50% a menos do que no mesmo mês em 2022. Esse foi o menor desmatamento no mês desde 2019, mas ainda é o sexto maior da série histórica iniciada em 2008, como explica Larissa Morim, pesquisadora do Imazon.
No mês de outubro de 2023, o desmatamento na Amazônia Legal foi de 290 km quadrados, uma redução de 54% quando comparado com o ano de 2022. O desmatamento acumulado atual registrado pelo SAD de janeiro a outubro registrou o menor número da série histórica desde o ano de 2017. Já em relação aos dados de degradação, em outubro de 2023 foi detectado uma área de 1.554 quilômetros quadrados de áreas degradadas, um aumento de 2% quando comparado com outubro de 2022.
Ainda de acordo com a pesquisadora, o Pará, apesar de ter apresentado uma redução no desmate, ainda é o estado que mais desmatou entre janeiro e outubro deste ano.
Os estados do Pará e Mato Grosso concentraram juntos 68% de todo o desmatamento detectado na Amazônia Legal em outubro de 2023. Somente no estado do Pará foram desmatados 159 km². 7 dos 10 municípios que mais desmataram estão localizados no estado do Pará. Além disso, a maioria dos assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas que mais desmataram também estão localizadas neste estado. Já no estado do Mato Grosso, foram desmatados 37 km². 2 dos 10 municípios que mais desmataram estão localizados no estado do Mato Grosso.
Em outubro, além do desmatamento avançar em cidades já famosas pela perda de floresta, como Portel no Marajó e Pacajá, Uruará e Senador José Porfírio no Sudoeste, na microrregião de Altamira, houve destaque também para os municípios como Santarém, que apareceu pela primeira vez no ano na lista dos 10 que mais desmataram na Amazônia, e Mojuí dos Campos, ambos no Baixo Amazonas. Além de Tomé-Açu, no Nordeste Paraense. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
O número de trabalhadores empregados no Amazonas aumentou no terceiro trimestre deste ano. A variação positiva foi observada nos setores público e privado, com exceção do número de trabalhadores domésticos, que apresentou redução. Nuno Lobo traz as informações.
No Amazonas, o número de trabalhadores empregados apresentou um aumento no terceiro trimestre deste ano, chegando a mais de 74 mil postos. Com isso, o número de colaboradores do setor privado chegou a 54 mil e 17 mil no setor público. Já os empregados domésticos aumentaram apenas em 3 mil, sendo a maioria sem carteira assinada. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já a taxa de desocupação se manteve em 9,6% no terceiro trimestre, considerada estável quando comparada com o trimestre anterior. O número de pessoas desocupadas permanece em 187 mil, o que coloca o estado na oitava posição entre as maiores taxas de desocupação do país. De acordo com o supervisor de divulgação do IBGE Amazonas, a Djalma Nogueira, o aumento no número de empregados não influenciou na taxa de desocupação.
Embora o número de pessoas ocupadas tenha aumentado, o contingente de desocupados permaneceu o mesmo do trimestre anterior. Por isso, não houve redução significativa na taxa de desocupação no terceiro trimestre. Os dados mostram que houve um aumento significativo de trabalhadores empregados, principalmente os do setor privado, tanto sem carteira quanto os com carteira assinada. O que de certa forma, é positivo para o emprego local.
A taxa de informalidade no estado também sofreu queda, de 56,8% no segundo trimestre para 55,0% no terceiro. Isso representa uma redução de 32 mil trabalhadores por conta própria sem CNPJ. Mesmo com a redução, o número de trabalhadores informais no Amazonas ficou em 974 mil, número significativo para a mão de obra amazonense. Ainda de acordo com a Djalma Nogueira, a retração em alguns setores influencia na taxa de desocupação e, consequentemente, reflete na informalidade.
Os resultados mensais das pesquisas do comércio, indústria e serviços demonstram que a cada mês essas atividades perdem forças, e isso reflete diretamente na capacidade de melhora na taxa de desocupação.
Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunitários de Vila Gorete, na região do Arapiuns, em Santarém, retomam trabalhos da Associação de Artesanato. A proposta é construir um espaço físico para a comercialização dos produtos. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Paneiros, fruteiras, mandalas, bolsas e porta-copos e cuias, feitos a partir da palha de Tucumã, são alguns dos produtos confeccionados pelas mulheres da Cooperativa de Artesanato de Vila Gorete, Artevig, localizada na região do Arapiuns, pertencente ao projeto de assentamento agroextrativista Palago Grande, em Santarém. O grupo composto por 40 mulheres artesãs está se reorganizando e montando sua loja na própria comunidade, com o objetivo de fortalecer o turismo de base comunitária e a sociobioeconomia. O primeiro passo já foi dado pelas mulheres. Agora, a cooperativa precisa do apoio de outras iniciativas, principalmente voltadas para o turismo, como pontua Francinelma Fernandes, coordenadora da Artevig.
Primeiramente, a gente está querendo, assim, um apoio, né? das pessoas de fora, tipo assim, do turismo, que pessoas que venham visitar a nossa comunidade para ver o nosso trabalho, né, e comprar nossas peças, porque a gente tem muito que mostrar aqui para as pessoas que vierem, questão do turismo, dos trançados, igarapés, trilhas, tudo isso a gente tem para oferecer aqui, as culinárias da comunidade.
Francinelma destaca que um outro desafio apresentado, para além da reestruturação da loja, é que algumas produções estão em baixa devido à seca do rio e às queimadas que estão acontecendo na região, que afetam diretamente a matéria-prima retirada da natureza, a palha do Tucumã.
Devido à seca, a gente está tendo um pouco de dificuldade, a seca e a queimada, porque tipo assim, a fibra do Tucumã está sendo um pouco dificultoso para nós devido à grande quentura, né? A grande quentura e está faltando. No momento é isso. É o pouco que a gente tem devido à demanda de muita sócia, assim, está faltando para nós.
Algumas produções da Artevig estão disponíveis no Centro de Artesanato Cristo Rei, no centro de Santarém. E, recentemente, as mulheres artesãs de Vila Gorete participaram de uma roda de conversa com representantes do movimento Tapajós Vivo, MTV, e a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, a MTR, no qual foram abordados sobre os desafios encontrados diante a crise climática que afeta a atividade, bem como os possíveis apoios e parcerias para fortalecer a cooperativa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Bispo de Roraima aborda desafios dos povos amazônicos nas pastas da pesca, aquicultura e da justiça em Brasília. Dom Evaristo ressaltou ainda a atuação e missão da Rede Eclesial Pan-Amazônica, que está a serviço da vida. A reportagem é de Líbia Lopes.
Dom Evaristo Spengler, bispo de Roraima e presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repan Brasil, que se encontra em Brasília, concedeu uma entrevista exclusiva. O obispo falou sobre o Congresso Nacional e Amazônia, desafios e perspectivas, que ocorre desde esta segunda-feira, 20 de novembro. Esta visita institucional em Brasília tem o propósito de discutir questões prementes relacionadas à região amazônica, focados em desafios cruciais enfrentados pelos povos amazônicos, abordando temas como os impactos da seca, a sustentabilidade das práticas pesqueiras e questões de direitos humanos. A presença da Repan foi imprescindível para dar ainda mais precisão diagnóstica deste momento histórico. Temas como povos tradicionais, indígenas, migração e defesa dos biomas foi o destaque deste congresso. Dom Evaristo, em relação à situação da seca na Amazônia, respondeu o seguinte.
Sim, nós tratamos desse assunto mais imediato, porque também tem que ser resolvido, né? O governo, nesse momento, está preparando a distribuição de cestas básicas através das prefeituras, dos municípios, né? Mas também conversamos sobre uma questão um pouco mais prolongada, quer dizer, como é que se cria políticas públicas para que esse povo não volte a passar fome, né? Seja políticas públicas de extrativismo, de pesca e também de plantações agroflorestais, quer dizer, as pessoas podem viver convivendo com a floresta, com colheita de frutas e produção de outras coisas que convivem com a floresta.
Todas as pautas discutidas refletiram não apenas a preocupação da Repam, sino também a necessidade de abordar coletivamente para enfrentar os desafios complexos que a Amazônia enfrenta. Dom Evaristo, que se reuniu com o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, destacou o seguinte.
Ele se prontificou prontamente a fazer uma resposta formal em nome do Ministério para cada uma das demandas e para que depois abrir um canal de diálogo para que nós possamos continuar acompanhando essa agenda e a execução das ações do governo. Mas mais do que a reunião com o Flávio Dino, ao longo do nosso percurso, afinal de contas nós temos um diagnóstico e depois temos demandas para os vários ministérios que somam quase 15 páginas, eles perceberam que muitas demandas estão interligadas entre alguns ministérios.
Esta visita institucional representa um passo significativo na busca por soluções integradas e estratégias eficazes para enfrentar os desafios ambientais na Amazônia, ressaltando assim a importância do diálogo entre organizações, líderes religiosos e defensores da causa ambiental. Da Rádio Monte Roraima FM, Lívia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. O cenário no qual estamos vivendo se apresenta bastante complexo e difícil de definir, devido ao conjunto de temas, situações, relações e diferentes realidades que diariamente se apresentam ao horizonte da humanidade. Mas em tudo isso há um denominador comum, que é uma ameaça constante à vida em todas as suas formas e manifestações, e a vontade de uns poucos em querer determinar os caminhos da humanidade, seja no presente como no futuro bem próximo. O que impressiona e deve fazer-nos preocupar é a frieza com a qual se tratam fenômenos e indicadores que cada vez mais nos alertam de que, como indivíduos, coletividade e sociedade, tenhamos de mudar de hábitos em relação à natureza e seu universo, que de diversas formas está gritando que não é mais possível continuar poluindo com gases o ar, aquecendo a terra, envenená-la com agrotóxicos, prejudicando seja os lençóis aquíferos como a vida de outros seres viventes que garantem, numa cadeia bem sincronizada, a subsistência presente e futura da casa comum. Alguns poucos e sábios profetas estão nos dizendo que não basta mais analisar os frios dados da ciência, que na maioria das vezes querem apenas comparar os fatos e os fenômenos presentes com eventos do passado, numa tentativa de justificar as catástrofes naturais como normalidade, como fruto do acaso, apenas de um presente que não depende da mão humana e das suas violações, e tanto menos do sistema econômico bárbaro que faz questão de colocar nas costas e na conta dos mais pobres a culpa de todos os acontecimentos e as respectivas mazelas que acompanha a humanidade nestas primeiras décadas do século XXI. Os povos da floresta, dos rios, dos terreiros, dos assentamentos, nos estão alertando faz tempo de que não podemos mais pensar o universo simplesmente como economia, mas sim como uma rede complexa de relações, onde a Mãe Terra e os outros seres que povoam o universo têm os mesmos direitos que nós homínidos, porque também eles sentem, sofrem, são afetados e castigados pela violência que assola nossas relações e convivência. Recentemente, mais de uma vez, Papa Francisco chamou nossa atenção, lembrando-nos que não podemos continuar a ignorar os processos adiantados de destruição da natureza e também das relações, onde o poderio do tecnicismo e o ceticismo de alguns sobre a finitude de nosso universo e seus recursos estão provocando grandes sofrimentos e dores para a humanidade toda. Ele escreve na Laudate Deum: um ambiente saudável é também o produto da interação humana com o meio ambiente, como sucede nas culturas indígenas e aconteceu durante séculos em várias regiões da Terra. Muitas vezes, os grupos humanos criaram o meio ambiente, remodelando-o de algum modo sem o destruir, nem pôr em perigo. O grande problema atual é que o paradigma tecnocrático destruiu esta relação saudável e harmoniosa. Contudo, a indispensável superação deste paradigma tão nocivo e destruidor não se encontra numa negação do ser humano, mas passa pela interação dos sistemas naturais com os sistemas sociais. Oxalá acolhamos este convite e o coloquemos em nossa vida. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3849 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Matheus Coimbra, Sidney Souza, Nuno Lobo, Daniela Pantoja, Liege Costa e Líbia Lopes. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.